Você está ouvindo Feijoada Completa.
Chegamos finalmente aos anos 80 com Rita Lee. Agora a Rita Lee Pop. A Rita Lee que, junto com Roberto de Carvalho, começou a trabalhar muitas harmonias nas suas canções. E aí, essa música é de 1985, chamada Vírus do Amor. Muito trabalho harmônico, muito trabalho instrumental, enfim, arranjos de autêntica música pop. A Rita Lee, que nos anos 80 se tornou realmente uma cantora pop, né? Não que ela tenha abandonado totalmente o rock, mas é evidente, a música é muito mais leve, menos experimental por um lado, né? Mas ela também se torna mais rica harmonicamente, porque o Roberto de Carvalho tem uma grande influência do jazz, da soul music, é um cara que é um grande produtor, né? E aí fica, a música ganha essa cara mais pop, que realmente faz da Rita Lee uma cantora de muito sucesso, inclusive no rádio, né? Que é essa coisa de realmente ser uma artista reconhecida, com prêmios, com, enfim, a venda de disco, que é uma coisa que nos anos 80 é muito forte na carreira dela. Vamos falar em vírus. Esse vírus não é do amor, mas é um vírus complicado, né? O vírus é a febre amarela, e nós estamos vivendo aí um período de surto de febre amarela no país, especialmente no leste de Minas Gerais e algumas partes do Espírito Santo. E essa questão, quer dizer, toda essa levou, né, esse surto levou as pessoas aos postos de saúde, enfim, a pessoas que estão, né, buscando, obviamente, atualizar suas vacinas. Quem não está, obviamente, com ela atualizada, né? Muita gente aí acaba nessas horas de surto correndo aos postos para poder se vacinar. Enfim, vamos conversar sobre esse assunto, vamos saber as causas, né? Se existe como determinar uma causa para esse surto, se a gente, que tipo de comportamento também a gente deve adotar. Bom, o médico professor Pedro Luiz Taiwil é nosso primeiro entrevistado, ele que é professor da Faculdade de Medicina da UNB, da Universidade de Brasília. Professor Pedro Taiwil, como vai? Prazer falar com o senhor.
Tá, muito obrigado, prazer é meu.
Professor, tem como explicar um surto de uma doença como essa, ou isso na verdade acontece por acontecer?
Não, periodicamente, no Brasil, depois que foi eliminada a febre amarela transmitida em áreas urbanas, pelo Aedes aegypti, isso em 1942, sempre nós tivemos surtos de febre amarela do seu ciclo silvestre e transmitido por mosquitos silvestres, cujos hospedeiros principais são primatas não humanos, macacos. Uhum. Isso daí sempre aconteceu. O que tem acontecido de diferente agora é a dimensão do surto. Nós estamos com mais de 100 casos já registrados, com mais de 50 óbitos registrados. Isso daí sim é que tem chamado a atenção. Mas o que se atribui isso é impossível a gente impedir o ciclo silvestre da doença. Uhum. Não é possível. Mas é possível impedir que pessoas, seres humanos, adquiram a doença. De que maneira? Com uma cobertura vacinal suficiente para proteger essa população que vive em áreas rurais ou junto das matas ou junto de florestas onde existem macacos e que nesse momento, no caso particular do Espírito de Minas Gerais, tem havido muitas mortes de macacos. Né? Uhum. Essa população dessas áreas, estando vacinadas, ou as pessoas que para lá se dirigem estando vacinadas, não haverá casos humanos.
Perfeito. Professor, o macaco, quer dizer, um dos hospedeiros, agora, por exemplo, se um mosquito picar um ser humano contaminado e picar um outro ser humano são, ele também pode transmitir a doença?
Também pode. Uhum. Mas o que normalmente acontece, no ciclo silvestre, são mosquitos que estão infectados por terem se infectado em macacos.
Sim.
E o homem, porque esses mosquitos preferem picar na copa das árvores. Eventualmente, eles descem para picar seres humanos que estão no chão.
Entendi.
Então, mas normalmente são mosquitos que se infectaram nos macacos. Olha, o que, que acontece com os macacos? Muitos morrem, principalmente o bugio, morrem. E os que não morrem ficam protegidos, ficam imunes à doença. E por um certo tempo, eles então, o mosquito não mais transmite a doença, termina o surto. E esses macacos que imunes, eles passam, principalmente as macacas, eles passam para os filhos os anticorpos que duram um certo tempo. Então, por um determinado período, a gente tem uma massa de macacos protegida e que, então, suspende, interrompe o ciclo. Posteriormente, quando esses macacos que nasceram de mães que tiveram a doença e ficaram imunes, eles perdem os seus anticorpos, aí eles voltam a ficar susceptíveis à infecção. Isso é uma coisa periódica. Todos os anos nós temos casos de febre amarela do ciclo silvestre, que a doença em si, ela é igual, a doença urbana e a doença silvestre, ela é a mesma doença, só que uma é transmitida em ambiente silvestre, com a participação de macacos e de mosquitos silvestres.
Uhum.
E o ciclo urbano é a participação de seres humanos e o mosquito já conhecido de todos, que é o Aedes aegypti.
Agora vamos falar da questão da vacina. A vacina, é, então, para ser dada para a febre amarela, qual que é o tempo de ação, de efetividade?
Olha, isso.
É, tem um período de carência, ou seja, a partir do momento que a pessoa toma. Vamos dar essas explicações para que a população se conscientize do que ela precisa fazer.
A pessoa que nunca foi vacinada, ela tomando a vacina hoje, depois de 10 dias, ela está protegida. Então, por exemplo, não adianta, eu vou amanhã para uma região onde está havendo transmissão de febre amarela, vou tomar a vacina agora. Não, isso não adianta. Ela precisa que leve um tempo, e que tempo é esse? 10 dias, para que a pessoa esteja protegida. Esse é um critério.
Uhum.
O outro, a vacina, ela no Brasil, ela antigamente se... A orientação geral no mundo é que essa vacina deveria ser tomada a cada 10 anos, porque ela tem um efeito protetor de 10 anos. Mas o que se viu é a Organização Mundial da Saúde tem mostrado que uma vacina só seria suficiente para proteger o indivíduo para o resto da vida. O Brasil não adota ainda essa posição. Porque nós temos vários trabalhos mostrando que é pelo menos necessário duas doses. Então, o Brasil, a gente tem, para uma pessoa adulta, a gente toma uma vacina e repete depois de 10 anos e fica permanentemente protegido.
Se a pessoa tomou e passou dos 10 anos, ela tem que começar o ciclo de novo?
Não precisa, não é como as outras doenças, porque ela tem uma proteção residual, e com a segunda dose, ela reforça aquela proteção.
Então seria...
Mas a recomendação é cada 10 anos.
A cada 10 anos. Então seria pelo menos duas doses para proteger para a vida toda,
isso,
né?
Agora, as crianças que vivem em áreas com recomendação de vacina, elas têm a vacina de febre amarela, contra a febre amarela, incluída no seu calendário vacinal. Elas tomam a primeira dose com 9 meses e uma segunda dose com 4 anos. Com isso, elas ficam protegidas para o resto da vida. Por que 9 meses e 4 anos? É porque com a criança, o tempo de duração nessa primeira dose é menor. Uhum. Então ela tem um reforço aos 4 anos. O que é importante é que as crianças das áreas endêmicas, das áreas que têm transmissão periódica, que é a região norte, a região centro-oeste, e algumas incursões pela região sudeste, pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, essa faixa toda, ela é uma área com recomendação de vacina, onde as crianças já têm incorporado no calendário vacinal a vacina contra a febre amarela. Os adultos, não. Os adultos precisam tomar, que não tomaram a vacina quando criança, precisam tomar essa vacina acima de 5 anos, né, quando tomam, e aí repete com 10 anos.
E tem alguma contraindicação, professor?
Tem. Isso é importantíssimo, porque na hora que tem aquele pânico de todo mundo querer ser vacinado na mesma hora no centro de saúde, os fatores que contraindicam a vacina não são muito observados. E a gente pode ocorrer, raros, são raros, mas podem ocorrer eventos adversos. Quais são? Primeiro, quem tiver alergia às proteínas do ovo não podem, não devem tomar a vacina ou tomar a vacina sob supervisão médica.
Uhum.
Segundo, pessoas idosas com mais de 60 anos que nunca tomaram a vacina, se precisarem tomar a vacina, elas precisam consultar um médico para avaliar o risco-benefício e se há alguma possível contraindicação. Terceiro, pessoas que tomam medicamentos imunossupressores, como cortisona e medicamentos para câncer, medicamentos para
evitar rejeição de órgãos, isso, né?
Uhum. Evitar rejeição de órgãos quando transplantados. Essas pessoas, ou pessoas que tenham doenças imunossupressoras, como por exemplo HIV/AIDS, precisam medir bem a indicação e ter uma avaliação médica prévia. Ora, numa época de normal, isso daí tudo é observado. Agora, numa época de crise, de guerra, como a gente diz, às vezes a pessoa pode ser vacinada e tem uma contraindicação. Por exemplo, ter uma doença reumatológica que é imunossupressiva. Aí e o risco de ter um evento adverso existe.
Uhum.
Então é preciso tomar cuidado na hora de tomar a vacina.
Professor Pedro Luiz Tauil, ele que é professor da Faculdade de Medicina da UNB, da Universidade de Brasília, falando aqui sobre febre amarela, sobre a questão da vacina, enfim, explicando um pouco aí para o nosso ouvinte a respeito desse tema tão importante para a saúde da nossa população. Professor, muito obrigado pela participação. Um grande abraço para o senhor.
Pois não, estou à disposição. Um grande abraço para o senhor também.
Grande abraço. Está aí a participação do professor Pedro Luiz Tauil. E agora a gente vai conversar com o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, ele que já foi secretário estadual de saúde. Né? Deputado Marcos Pestana, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, prazer enorme falar com os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, tudo bom, deputado? Deputado, na sua avaliação, como, de modo geral, o poder público está enfrentando essa situação da febre amarela em Minas e no Espírito Santo?
Olha, é muito importante esclarecer o ouvinte para que não haja nenhum ambiente de pânico, ao mesmo tempo que os cuidados sejam fortalecidos. Houve, evidentemente, um cochilo do sistema de vigilância em saúde aqui em Minas Gerais. Eu acho que nós temos uma larga tradição, e aqui foi o foco inicial na região de Caratinga. Há indícios que houve mortes de macacos, e que seria já um sinal amarelo sobre a possibilidade da ocorrência da epidemia. Isso não foi detectado, não foi monitorado. E esse é o desafio da saúde. Ao mesmo tempo que você lida com os desafios do século XXI, com a alta tecnologia, com terapêuticas extremamente densas em termos de tecnologia, de densidade de conhecimento,
uhum,
ao mesmo tempo você tem desafios que são desafios do século XIX. Epidemias que já poderiam estar razoavelmente sob controle, mas agora você tem uma vacina eficaz, ela imuniza, infelizmente a ação preventiva não foi desencadeada a tempo e a hora. Nós estamos, infelizmente, perdendo vidas e agora o Ministério disponibilizou as vacinas. Hoje mesmo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, está atendendo um apelo do senador Aécio Neves e de lideranças mineiras, prefeitos da região, esteve reunido hoje no final da manhã e agora no início da tarde em Governador Valadares, e vai fazer aporte adicional de recursos para os municípios afetados. Então o Ministério está dando resposta, mas a ação efetiva de campo é descentralizada da prefeitura, e a coordenação teria que ser, o sistema de monitoramento é do governo estadual. E certamente hoje a gestão estadual está muito fragilizada, houve um retrocesso enorme. O estado, assim como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, está em graves dificuldades, e há hoje um ambiente propício a que falhas como essa e com graves consequências ocorram. Mas nós precisamos estar atento, e a operação de imunização, de vacinação, está em campo, e ela é muito efetiva, e nós esperamos que o número de casos decresça com o tempo e que a gente consiga proteger a vida da população.
Deputado, quando fala assim, leste de Minas e Espírito Santo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o acidente da Samarco e o Vale do Rio Doce. Teria alguma relação entre essa questão e o aumento da população, por exemplo, de mosquitos, e que poderia ter ocasionado esse surto, ou é mera coincidência?
Olha, primeiro, eu sou muito rigoroso e não sou especialista, eu sou economista, dirigi a saúde 8 anos em Minas Gerais, mas como gestor, como especialista em gestão pública, mas eu não sou um médico, epidemiologista, especialista, sou muito rigoroso, eu sou avesso a qualquer abordagem demagógica.
Sem dúvida.
Então eu tenho muito receio, não há nenhuma evidência, ainda não foi, houve uma professora, uma especialista em endemias, em vigilância epidemiológica, em vigilância em saúde, levantou essa hipótese, mas é evidente, as pessoas têm que ter consciência que a devastação do meio ambiente tem a ver com a ocorrência de epidemias, que na medida que você devasta as florestas, na medida que você expulsa os vetores do ambiente
silvestre, né?
Silvestre para as cidades, os vetores podem carregar a semente da epidemia. Então, assim, mas não há até hoje nenhuma evidência de que o acidente da Samarco, que foi o maior acidente ambiental que já houve, que teria afetado, até porque Caratinga está um pouco...
um pouco afastado do Rio Doce, né?
Está distante da área afetada.
Caratinga é mais zona da mata do que propriamente Vale do Rio Doce, né? Um pouco mais
diferente. Então, assim, o centro de onde eclodiu essa epidemia de febre amarela foi Caratinga, que não tem conexão direta, tão próxima, com o evento da Samarco. São dois fatos gravíssimos, e é importante a gente perceber. Eu tinha claro No caso da saúde, você não, às vezes a ação é estritamente de ações de medicação, retaguarda hospitalar, mas às vezes não, às vezes depende muito da interação com outros setores, e o setor de controle ambiental é fundamental porque tem impactos na saúde da população.
Muito bem. Deputado Marcos Pestano, do PSDB de Minas Gerais, que é ex-secretário de Saúde do Estado também, participando aqui com a gente, falando um pouco sobre essa questão da febre amarela. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação no nosso programa.
Sempre à disposição, e a radiodifusão tem um papel essencial na saúde. Nós tratávamos a comunicação social como uma das vertentes de política pública de saúde.
Com certeza, é fundamental.
Muitas vezes o esclarecimento, a elevação do nível de informação da população, a própria mobilização social que a radiodifusão faz como ninguém, é uma grande parceira do sistema de saúde.
Com certeza.
Então, eu estou sempre à disposição para compartilhar essa experiência que tive aqui em Minas Gerais durante 8 anos e para que a gente possa avançar. Infelizmente, o SUS tem experimentado nos últimos 3 anos aí um retrocesso que a gente não previa, conquistas do passado estão sendo sacrificadas, estão indo pelo ralo, mas, enfim, temos que lutar, que é um direito de cidadania de primeira ordem. E eu estou sempre à disposição da Rádio Câmara para discutir os assuntos da saúde que afetam, é a prioridade número 1 em qualquer pesquisa de opinião, isso aparece.
Com certeza.
Da população brasileira.
Grande abraço, deputado.
Um abraço.
Um abraço. Está aí participação do deputado Marcos Pestana, PSDB de Minas, falando, portanto, aí a respeito da febre amarela, apontando algumas questões importantes e até pela sua experiência também à frente da Secretaria de Saúde em gestões anteriores do governo do estado de Minas. Então, fica aí o alerta e sempre, né, lembrando a população que a vacinação é fundamental, mas lembrando que se você não mora em área endêmica ou área de surto, né, ou não está viajando para lá, você pode vacinar-se no tempo devido, não precisa aquela correria e etc., até para saber também se você se encaixa naquele perfil das contraindicações que foram aqui mencionadas pelo professor Tauil, né? Então é importante a gente ter aí a clareza para não fazer nada pode ser feito na correria, é sempre tudo feito com muita parcimônia, sabendo direitinho qual que é a indicação da vacina ou não. E lembrando que você já foi vacinado 2 vezes, não precisa de novo, quer dizer, então tudo isso é preciso ter bastante cautela aí para a gente poder lidar com essa situação de surto de febre amarela, e está especialmente nos municípios do leste de Minas Gerais e alguns municípios do interior do Espírito Santo. E agora vamos falar de dinheiro.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, tudo bem, Beto?
Tudo bom, Edson?
Tudo jóia.
De volta aí, né?
Estamos aí, de volta, começando o ano. Beto, o brasileiro está mais ou está menos endividado, hein?
Olha, Edson, o endividamento caiu um pouquinho agora em janeiro, né? O percentual das famílias endividadas, que estava em 56,6% em dezembro, caiu 1%, foi para 55,6%, né?
Uhum.
Então, você teve uma redução do percentual de famílias endividadas. Agora, desses aí, também você teve uma redução dos inadimplentes, né? Que é um dado até meio contrastante com o outro que eu vou já falar, que é dos que não têm condição de quitar as dívidas, né? Então, a inadimplência, ela caiu de 22,7%, aliás, de 23% para 22,7%. Quer dizer, basicamente, não caiu, né?
0,3%.
Está quase estável a 0,3%. Uma justificativa para isso aí foi levantada lá pela CNC, de que seria a utilização do 13º salário para pagamento de dívida, né?
Uhum.
Agora, o que subiu foi o das pessoas que não têm condição de quitar as dívidas, né? Que saiu de 8,7% para 9,3%. Também deu uma subidinha de 0,6%, né? Que isso também representa representa essa situação de desemprego, né? Quer dizer, por um lado, o cara recebeu uma grana de 13º e pagou lá as dívidas, por outro lado, você tem gente que está que perdeu emprego e que não vai ter condição de pagar para frente, né?
Uhum.
Então, isso na pesquisa apontou isso. Então, assim, é um quadro que a gente continua vendo, né? Quer dizer, um crescimento. Nós vemos agora essa questão da liberação do FGTS como uma possível ferramenta de estímulo à economia, né? Quer dizer, eu sempre brinco que é como se fosse assim, uma centelha, né? Uma fagulha para ver se pega,
se a economia pega fogo, né?
Exatamente. Mas realmente é muito pequeno o incentivo, principalmente num quadro desse em que a população já está endividada, né? Nós ainda estamos num processo de, vamos dizer assim, de filtragem, né? De limpeza, de detox, né? De detox financeiro.
De endividamento, aí,
Para as pessoas saírem desse endividamento, para que abra um espaço para um crescimento econômico, que eu acho muito diferente de muitos economistas aí que gostam disso, eu acho assim, muito, muito frágil, que é esse crescimento econômico baseado no consumo. Né?
Uhum.
É um crescimento que não tem sustentabilidade, né, de sustentabilidade mesmo em termos de ambiental, né? Quando você pensa, uhum, é um troço de gastar. Mas vamos rezar aí para que as coisas
melhorem, né?
Pensar positivamente para que as coisas melhorem e que a gente possa, pelo menos, ter mais felicidade, as pessoas sejam mais felizes para,
com certeza,
né, tocar o barco.
Com certeza. Beto Veiga, obrigadíssimo mais uma vez pela participação. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço.
Valeu, grande abraço. Tem o Beto Veiga falando com a gente um pouco sobre endividamento, a pesquisa que foi divulgada pela CNC, né, Confederação Nacional do Comércio, mostrando aí o perfil do endividamento dos brasileiros em janeiro. A queda, mas também o número de pessoas que não conseguem pagar. Óbvio, né? Crise, desemprego, isso vai gerando essa situação aí. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada, a gente volta já já.
Feijoada completa.